E eu vou conversar com o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro, que ontem colocou uma emenda a respeito do projeto de lei complementar 027/2019. Se refere ao horário de funcionamento do comércio, da indústria e das outras providências, em especial as farmácias. Luiz, o que diz essa emenda? E diante da rejeição da outra emenda, do Carlão, da Tatiane e do Gustavo, você acha que a sua pode passar na próxima segunda-feira?
A minha emenda, nós aprovamos o projeto em primeira votação, do projeto que veio do Executivo, Lino Martins, para as farmácias trabalharem até 24 horas. Até 24 horas, de segunda a segunda. Quer dizer, eu sou contrário, porque eu estou olhando o lado dos empresários pequenos, o grande também. Nessa emenda que eu estou colocando, eu estou olhando o lado do trabalhador, o lado do custo que vai ficar essas farmácias todas abertas 24 horas. Será que vai gerar mais emprego ou vai gerar desemprego se fechar as outras farmácias pequenas? Nós somos vereador, nós temos de olhar todos os lados. Nós estamos só olhando o grande, para atender o grande, que é porque ele pediu para ser 24 horas. Quem pediu foi uma farmácia grande, farmácia nova que veio para Bandeirantes. Nós ouvimos aqui todos os empresários das outras farmácias que foram todas contra. Inclusive, uma outra farmácia grande também do nosso município, que também foi contra, que está atendendo juntamente com as farmácias pequenas. Nessa minha emenda, é colocar duas farmácias de plantão nos finais de semana, das 13 horas até as 24 horas, no sábado, e das 7h30 da manhã, no domingo, até as 24 horas do domingo. Já a emenda que a Tatiane, o Carlão e o Gustavo colocou, o plantão é o mesmo, é só uma farmácia e não duas.
Então, diante dessa recusa, dessa emenda do Carlão, da Tatiane e do Gustavo, foi recusado. Você acha que a sua vai passar, colocando duas farmácias?
Eu coloquei a minha emenda e eu abster do voto. Como que eu vou votar a emenda deles pedindo só uma farmácia de plantão se a minha emenda é duas? Eu abster do voto porque é uma opção minha. Também, as farmácias que quiserem ficar até 24 horas aberta, entra com um alvará especial, pode ficar normal.
Menos o final de semana.
Final de semana tem de cumprir o plantão das duas farmácias, das 7h30 às 13 horas. Fecha todas, fica duas de plantão, das 13 às 24 horas no sábado, das 13 até a meia-noite.
Quer dizer, o que muda da sua emenda para a do Carlão, da Tatiane e do Gustavo é que deles era uma farmácia só no plantão e a sua duas.
É, e o horário deles também, eles falavam meio-dia e meio, eu estou estendendo às 13 horas. O plantão deles fala 8 horas da manhã a meio-dia e meia. O meu horário é das 7h30 da manhã às 13 horas. Dá uma mudancinha aí.
O projeto do prefeito é liberdade. Quem quiser que fique 24 horas.
É liberdade. E eu também coloco ali que essa escala de plantão seja feita do jeito que vinha vindo antes, pela associação comercial indicando, fazendo esse roteiro. Também eu coloco, se uma farmácia precisar de atender um cliente que compra fiado, um exemplo, naquela farmácia, e quer ser atendido num domingo à tarde, quer ser atendido meia-noite, uma hora da manhã, eu coloco um artigo ali que essa farmácia pode atender esse cliente de urgência.
Mas isso aí já está no projeto original do prefeito.
Tem uma dúvida aí. Ele fala atendimento ao público. Entende que é para todo mundo. Eu estou colocando paciente de urgência, que seria uma pessoa só que vai lá e pede esse favor para abrir a farmácia e comprar o remédio, justamente porque às vezes compra naquela farmácia no fiado. Nesse caso, não vai poder abrir. Nessa emenda minha já é para que possa atender essas pessoas também.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador presidente, Daniel Gustavo Silva. Bom, primeiramente, quanto à demora na sessão? Ó, de ontem, por exemplo, cerca de 4h30. E fica cansativo, o assunto vai e volta. A gente sabe que tinha assuntos polêmicos, mas mesmo o vereador questionou 3, 4 vezes o mesmo questionamento. Não daria para ser um pouco mais dinâmica, tornar um pouco mais dinâmica as sessões? Esse é o primeiro assunto. Bom dia.
Bom dia, Serginho. É sempre bom estar aqui transmitindo para a comunidade, através da imprensa, os acontecimentos da Câmara, né? Falando do primeiro ponto que você citou a respeito de debates aqui da Câmara, né? Hoje também foi trazido aqui à Câmara de Vereadores o Ademir, né? Para explicar sobre a iluminação pública. Então, somente ali foi uma hora de debate, de perguntas e posicionamentos em que o Ademir, né, responsável pela iluminação pública do município, ele veio explanar até para que a comunidade tenha um pouco de conhecimento de quais são os procedimentos. Já em relação aos vereadores, Serginho, nós estamos num jogo aqui, né? E realmente eu tenho que respeitar todo aquilo que vocês venham, né, dar de sugestões. Por quê? Porque às vezes o treinador está fora do jogo, ele tem uma visão mais ampla do que vem ocorrendo dentro dos debates nossos aqui, né?
Só para justificar, você viu que no final estavam quase, não vou falar agredindo porque é um termo muito forte, mas chegou a fazer críticas pesadas ao outro. Por quê? Vai se tornando mais acirrada a discussão.
Até porque é um projeto polêmico, né, esse projeto do atendimento às farmácias. Eu tenho o meu posicionamento pessoal, Serginho, e também tenho, né, como cidadão. Eu não sou somente um vereador, eu também sou um cidadão. Então eu tenho o meu posicionamento. Às vezes devemos aprender a colocarmos os nossos posicionamentos, sempre deixando que o outro coloque um posicionamento, sem citar um ou outro, né? Mas, porém, são 13 vereadores, cada um tem uma maneira de agir. E lá na frente, Serginho, lá na frente, quem vai avaliar isso é vocês. É o povo que vai avaliar quem está certo e quem está errado. Até porque nós não estamos aqui para ficarmos, perpetuarmos aqui dentro. Nós estamos aqui temporariamente. Então, por quê? Porque é a população que votou, é a população que escolheu. Então, ela vai avaliar quem ela acha que deva permanecer ou que deve ter outros candidatos de muita capacidade lá fora também que possa entrar e ser um legislador para o nosso município.
Sobre a aprovação ou reprovação, no caso, né, mas aprovado porque não deu 2/3 do número de vereadores da conta de 2017. Você gostaria de voltar nesse assunto, já que a sua entrevista não foi no ar na última terça-feira, dado ao advento do Dia das Mães, das crianças, das escolas, você gostaria de falar alguma coisa?
Serginho, com certeza, eu estou aqui para esclarecer o que eu penso e eu não estou aqui para esconder nada. Nós votamos aqui, deu 7 votos contrários, contra 6 favoráveis, até porque se fosse para aprovar, a unanimidade é burra. Para que vereadores, então, se não tiver o voto contrário? É por isso que é em número ímpar. É para que seja um lado ou não. E isso tem que ser respeitado. Eu votei contrário porque não foi ninguém que me influenciou em voto, nada disso. Eu procurei um caminho, analisei e votei. Só que eu tenho que respeitar os outros que votaram favoráveis. Eles tiveram os motivos para votarem. Eles tiveram um parecer do Tribunal de Contas e eles acharam que seguindo aquilo ali, eles estariam pautados por essa votação, e eu tenho que respeitar. E outra, eu votei contrário porque eu segui um outro caminho. Nós não podemos tapar os olhos e dizer que está tudo certo. Não está tudo certo. Bandeirantes está vivendo um momento complicado, Serginho, e nós temos que transmitir isso para a população. Agora, querer crucificar o prefeito? Não, não estou para fazer isso, até porque ele não é culpado de nada que está acontecendo com o município. Apenas ele entrou num momento crítico e que eu torço para que ele venha fazer uma excelente administração, ele gostando de mim ou não. Eu pouco estou preocupado se ele gosta de mim ou não. Até porque, Serginho, a população e vocês sabem que eu sou um servidor público municipal. Eu sou servidor público, eu poderia muito bem seguir tudo aquilo que o executivo manda, mas eu não faço isso, eu tenho uma consciência e vou seguir até o final o que eu acho que é correto. E naquele momento eu achei que o voto deveria ser contrário, devido às situações que ocorreram, que tem processo sim, tem denúncia aberta sim, e eu achei que o meu voto deveria ser contrário naquele momento. Porém, respeito aqueles que votaram favoráveis e que o prefeito, assim, entre aspas, está mais tranquilo para conduzir esses restantes aí de tempo para concluir o seu mandato.
Quando é uma audiência pública, cabe emendas? Não teria que ser discutido nessa audiência? Depois vem para a Câmara só para referendar ou não? Cabe emendas?
Olha, Serginho, hoje eu escutei a entrevista do prefeito, né, e foi questionado isso a ele, e até ele disse que em alguns momentos os vereadores não seguem a lei. Mas olha para você ver como que é, Serginho. Os 3 vereadores que fizeram a emenda foram que votaram os favoráveis para ele no projeto. Então, não é bem assim. Eles foram contra a lei? Não. É uma prerrogativa do vereador. O vereador, ele pode emendar em qualquer fase, até a segunda etapa, que é a segunda votação e discussão de um projeto. A respeito da audiência pública é para consultar a população quais seriam o melhor caminho para ela em determinada matéria. Então, a população entende que é aquilo, mas ela é opinativa, ela não é vinculativa, ela não vai vincular o vereador. Quem decide, na realidade, são os três vereadores aqui. Apesar do meu posicionamento ser favorável ao que foi determinado na audiência pública, eu tenho que respeitar a prerrogativa do vereador. Se ele apresenta a emenda, tem um regimento interno para que seja respeitado. Eu tenho que acatar a emenda. Então, eu sou, como presidente aqui da Câmara, guardião do regimento interno, mesmo discordando. Então, olha para você ver, a gente está vinculado a uma cartilha, que é o regimento interno, e é uma prerrogativa do vereador que pode emendar até a segunda discussão e votação.
Para finalizar, você como legislador, você como presidente da casa, você como bacharel, não está indo por um caminho muito perigoso alguns vereadores nesse confronto com o Ministério Público?
Ô, Serginho, se o vereador ele achar e tiver meios aí que ele realmente está vendo alguma irregularidade, é a função dele mostrar. O que eu acho é o seguinte, que se você for caçar uma pombinha e ficar soltando bomba, ela vai sair voando. Então, às vezes é melhor você trabalhar de uma maneira mais silenciosa e procurar estudar, analisar, do que fazer barulho. Lógico que a população quer ficar sabendo do que está ocorrendo no município, mas se você ficar falando muito, você não vai conseguir chegar naquilo que realmente necessita. É uma prerrogativa do vereador fazer a investigação, fiscalização, mas realmente concordo contigo que é perigoso determinadas palavras direcionadas de um para outro, e isso não pega bem, até porque nós não somos inimigos aqui dentro, nós não deveríamos ser inimigos, e sim unir para que a comunidade fique satisfeita com o nosso trabalho. O sucesso do fracasso é a individualidade e não olhar para o bem comum, que é o coletivo.